E aqui uma pessoa diz que participa do caminho há muito tempo e cada vez mais ela se sente chamada a trilhá-lo mais intensamente. Mas ela ainda não sabe como seguir esse caminho de transformação, conciliando-o com as responsabilidades dela no mundo. Quando começamos a aspirar a servir, nós começamos a ser preparados para isso. É a partir da nossa aspiração. Então, a nossa aspiração pode começar quando a gente está muito ocupado e muito absorvido com outras coisas. Como esta pessoa diz aqui, que ela está completamente absorvida por marido, filhos, trabalho, etc. Então, quando nós começamos a aspirar, no início nós estamos mesmo muito absorvidos. É a nossa aspiração que dá o sinal para a hierarquia que nós precisamos ser preparados. E essa preparação é interna e não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Nós precisamos também passar um tempo aspirando a servir, que é para merecermos essa preparação. Porque servir não é só fazer as coisas, é como se faz as coisas e fazer as coisas com desapego, fazer as coisas como se não fôssemos nós fazendo. Então, enquanto nós temos necessidade de fazer uma coisa, necessidade nossa, nós temos muito preparo ainda pela frente que fazer. Nós temos que ser preparados de várias maneiras. Inclusive, chegamos a esse ponto de estarmos em qualquer tarefa. Então, aí que nós vamos ser preparados mais profundamente. E esse preparo está feito pela hierarquia espiritual da Terra, que percebe a nossa situação, o nosso grau de condição. Neste grupo humano, não que nós formamos, existe um núcleo central nele, de consciências elevadas. Nós não somos as consciências elevadas, nós somos consciências que estão se trabalhando, que estão se ampliando. Mas este grupo humano está mantido coeso, está mantido vivo por um núcleo de consciência verdadeiramente elevada que existe no seio, no centro desta humanidade e que nós chamamos da hierarquia. Esta hierarquia espiritual dentro desta humanidade, servindo como consciência formada, como consciência central. E é esta hierarquia que começa a reunir aqueles seres que têm aspiração para prepará-los. Então, à medida que nós temos aspiração, que nós desejamos servir, não há dúvida de que somos notados, não pelos nossos semelhantes aqui fora, isso tem bem pouca importância ou nenhuma. Nós somos notados é pela hierarquia, por esse núcleo mais elevado da parte interna da humanidade, que nem sempre está encarnada, e nós somos então notados por esta hierarquia, e esta hierarquia começa a reunir estes seres que aspiram. E nesses seres que aspiram, começa-se a introduzir, começa-se a aproximar desses seres, desses aspirantes, os padrões que aquela humanidade deverá assumir e seguir. Então, quando nós temos aspiração a servir, nem sempre nos é dada uma tarefa. Através da nossa aspiração, nós somos notados. Aquilo que nos nota, ou a hierarquia que nos nota, começa a irradiar para nós os padrões que aquela humanidade deve desenvolver, porque nós estamos servindo a humanidade. Então nós temos que aprender a assumir esses padrões primeiro, antes de servir. Então nós passamos um período assumindo esses padrões, recebendo esta irradiação da hierarquia, e depois, então, quando nós já estamos imbuídos desses padrões na nossa consciência, daquilo que a humanidade deve ser, daquilo que a humanidade deve representar, aquele ponto em que a humanidade deve chegar, então aí começa-se a servir. Isto é, você no meio da humanidade, você no meio das pessoas, começa a irradiar aqueles padrões que você recebeu nos planos internos. Isto tudo é um trabalho que nem sempre a mente acompanha, a mente percebe. Isto é um trabalho preparatório, isto é um trabalho interno, secreto, pelo qual passam todos aqueles que aspiram em diferentes graus. Há uma permanente atualização desse processo. Então, se nós aspiramos a servir e começam a ser irradiados para nós aqueles padrões que nós vamos absorvendo, nós temos que ter muita flexibilidade, porque aqueles padrões vão mudando, sendo atualizados, porque a necessidade vai mudando a cada momento. Então, para nós sermos servidores, nós temos que ser flexíveis, porque hoje nós estamos manifestando um determinado padrão, e se este padrão tem que ser mudado, ou se esse padrão tem que ser aperfeiçoado, ou se este padrão tem que ser ampliado, nós temos que ser flexíveis para continuarmos a passar por essa transformação. Senão, nós nos fixamos em algum padrão, e aí o nosso campo de serviço fica muito limitado, porque não é atualizado. Então nós temos que estar sempre nos considerando novos, como se não tivéssemos ainda recebido quase nada, porque esta hierarquia precisa ir nos atualizando a cada momento. E nós precisamos estar muito atentos para acompanhar esta atualização. Muitas vezes nós percebemos uma inspiração, percebemos um estímulo, percebemos um tipo de sugestão que estamos recebendo internamente, mas temos que estar atentos, porque aquilo pode mudar, pode ser atualizado. Veja, isto tudo é a preparação de um indivíduo para ele servir. Então é bom que a gente continue aspirando, mas que a gente não fique cobrando o campo de serviço, que a gente não fique esperando por uma concessão de uma tarefa, porque este preparo às vezes é muito lento, este preparo é muito longo, e dependendo do karma do indivíduo, daquilo que ele tem que desenvolver, dependendo das coisas nele que ele tem que aprender a controlar, dependendo da matéria dele que ele tenha que transmutar, esta preparação interna nem sempre é acompanhada de uma tarefa externa de imediato. Então, nós temos essa aspiração a servir e fiquemos bem enfocados nessa aspiração, mantenhamos esta aspiração, muito atentos para essa luz não se apagar. Esta que deve ser a nossa preocupação, é estar atentos a esta aspiração e mantê-la, porque aí está acontecendo um trabalho, um preparo nosso. O preparo principal que está acontecendo no nosso material humano é que a gente deixe de fazer este caminho, ou que a gente deixe de desejar servir pensando em si, pensando na sua própria realização. Mas esse trabalho é feito em nós pela hierarquia para que a gente vá se considerando não mais um ser pessoal que necessita de tantas coisas, de tanta atenção. O trabalho é feito no sentido de nós sermos transmutados nesse ponto e de nós irmos nos sentindo seres, criaturas, que fazem parte de uma vida maior, porque isto é o ponto principal na preparação de um servidor. Isto é ele não entrar no serviço, ele não assumir um serviço à humanidade como realização pessoal, senão ele vai levar todos os problemas de personalidade para dentro daquela tarefa, para o grupo com que ele trabalha. Então, é muito importante para a hierarquia, no preparo do servidor, esta mudança da consciência dele, antes dele ter uma tarefa realmente importante. Porque ter uma tarefa realmente importante que influa, isto, se o indivíduo ainda está no nível pessoal, se ele ainda está no nível de realização pessoal, se ele ainda está ali servindo como coisa para ele, como desenvolvimento dele, isto tudo pode trazer danos, porque certas atitudes que aquelas criaturas tomam durante o trabalho, durante o serviço, freiam e dão um referencial para aqueles outros que estão observando, bem distorcido do serviço espiritual e dos grupos de serviço espiritual. Esses servidores, ou esses seres que aspiram e querem ser atendidos com uma tarefa que lhes corresponda, esses seres teriam que, ao mesmo tempo que aspiram, ficarem se examinando o tempo todo se eles estão experimentando alguma satisfação nesses serviços, nesse trabalho, nessa forma de servir. Porque se eles estão fazendo isto por uma satisfação própria e vêm provas nas quais a gente fica descontente, e aí se vê logo que a pessoa não estava pronta. Porque na hora que acontece uma coisa que ela não gosta, ela já muda de atitude diante do serviço. Quer dizer, ela estava servindo por satisfação própria. Enquanto aquilo lhe dá satisfação, enquanto aquilo para ela é bom, aquilo está ajudando no sentido que ela pensa, ela está bem. Quando aquilo não lhe dá mais satisfação, ou quando aquilo lhe dá alguma insatisfação, logo ela recua. Logo ela dá notas de que não está mais bem. Aí se vê que a pessoa não está preparada. Então veja como nós temos esse tirocínio lento para fazer. Porque vem muitas provas, e é nas provas que nós vemos exatamente a nossa situação. Não é quando as coisas estão correndo normalmente, é nas provas. É quando chegam aqueles momentos nos quais a nossa satisfação própria é enfrentada por algo que acontece, é ali a prova. É ali que se vê se você está servindo pela sua satisfação, por aquilo que você gosta e quer receber de troca, ou se você está servindo realmente e não está, portanto, com atenção em nada disso. Então, essa busca de satisfação no serviço, isto nos dá uma tarefa limitada e não pode ser muito mais ampla, porque compromete a tarefa. Isto compromete a qualidade da tarefa. Então, enquanto estão forças pessoais do indivíduo aí dentro, as tarefas têm que ser limitadas, conduzidas com cuidado, e muitas pessoas se sentem, entre aspas, frustradas com estas coisas. Mas elas têm que aprender que se elas estão frustradas, é porque elas estão fazendo coisas pela própria satisfação. Você não estaria frustrado. Porque elas estão fazendo coisas para elas, do ponto de vista delas. E quando nós estamos diante disto, sem ser pela nossa satisfação, então é aí que a nossa percepção, que a nossa capacidade, as nossas possibilidades dentro do serviço vão se ampliando. À medida que nós estamos nesse jogo, à medida que estamos nesse processo, sem considerar o que para nós dá satisfação ou não, é a partir daí que nós vamos, nesse trabalho e nesse serviço, começando a transcender os nossos aspectos humanos, os nossos aspectos sectários, os nossos aspectos muito pessoais, as nossas preferências, as nossas tendências. Nós temos que ir transcendendo as nossas necessidades, temos que não dar importância para tudo isto, que é para os limites do nosso trabalho serem alargados, que é para as tarefas que nos são atribuídas serem mais amplas, serem mais profundas e mais sutis. Então, a meta da humanidade neste momento, ou uma das metas da humanidade neste momento, é a realização deste serviço, mas através do serviço e através deste processo de servir, porque nesse processo nós somos muito assistidos, muito ajudados e muito trabalhados pela hierarquia. Nós somos trabalhados de uma forma muito especial. Então, é essa nossa mudança de mentalidade no serviço, esta mudança da nossa consciência nesse ato de servir e nessa vida de serviço, que vai nos dando esta grandeza de limites, esta impessoalidade, imparcialidade diante, inclusive, daquilo que estamos servindo. Porque se você entra em serviço, se você está em contato com seres que devem ser servidos, e se você ali não é impessoal, não é neutro diante daquelas coisas, o que vai acontecer é que a sua capacidade de servir vai sendo cerceada, não vai sendo ampliada, por causa deste limite da coisa pessoal introduzida ali dentro. Então, uma das metas nossas é esta largueza de limites no serviço. Você não pode ter uma tarefa maior enquanto você é pessoal ali dentro. Enquanto você tem estes pontos humanos a trabalhar ali dentro. Então, a tarefa vai sendo dada, vai sendo dosada com muito cuidado, para que isto tudo não se queime. E para você ir se trabalhando pessoalmente, com muita atenção, para estar sempre se examinando. E no momento em que você começa a encontrar em você alguma satisfação naquilo que está fazendo e naquele campo de serviço, isto quer dizer que você está muito vulnerável. Porque no momento em que você ficar insatisfeito com alguma coisa, você se retira, você se afasta. E isto é a prova de todas as pessoas que entram em serviço, de todos aqueles que estão sendo preparados para um serviço maior. Nisto aqui está implícita a mudança do ego, ou a dissolução do ego, ou a absorção do ego em uma força maior, em um nível mais amplo. Estas coisas estão sendo colocadas em nós, na nossa consciência, porque esta entidade humana, esta humanidade como entidade, aceitou tudo isto. Porque a humanidade é uma entidade, e nós estamos dentro desta entidade. Quem forma a humanidade é esta entidade, não somos nós. Nós aqui somos peças, somos células dessa humanidade. Mas quem forma esta humanidade é uma consciência, é uma grande entidade. E esta grande entidade que forma esta humanidade, disseminada por muitos planetas, por muitos mundos, isto é uma coisa muito ampla. Esta entidade, ela aceitou várias coisas que aperfeiçoam muito os seres humanos, as partículas que formam, que compõem esta entidade. E isto que foi aceito pela humanidade, isto foi engendrado nos níveis internos do planeta, através do trabalho dos centros planetários, através do trabalho de grandes e amplas consciências que trabalham pela humanidade. Então, quando nós falamos de sermos impessoais, quando nós falamos de ser neutros, universais, parece que nós estamos falando de outra gente, que conosco isso é impossível. Não, isto não é impossível. Isto a humanidade como entidade, como conjunto, já assumiu, já aceitou essas qualidades. Então, este grupo humano já aceitou, no seu todo, já aceitou isto. Então, cada partícula desta humanidade, cada partícula deste grupo humano, que se abre para isso, acaba recebendo. Porque isso já foi aceito, já foi absorvido pela humanidade. Então, esta consciência do todo não é distante. Isto já está na nossa condição humana. Isto já foi aceito pela nossa condição humana. Isto já está incorporado. Falta justamente que nós possamos entrar em contato com isto e possamos representar isto aqui na nossa vida externa. Por exemplo, uma coisa que já foi assumida pela humanidade como entidade é esta formação deste corpo de luz para todos aqueles seres que não o têm, que não o possuem ou que não o possuem formado, que é a nossa possibilidade de estender o nosso serviço. Porque para servir neste planeta, ou para servir a este planeta, nós usamos os corpos que temos. Servimos este planeta com a nossa alma, com o nosso eu superior e com os corpos que dispomos. Mas para servir fora deste planeta, para nossa consciência se locomover e servir em um outro mundo, para o serviço não ficar restrito a este planeta, nós precisamos do corpo de luz. E este corpo de luz é aquele que vai permitir para o nosso ser, para a nossa consciência, servir em outros planetas, servir fora da Terra, servir em mundos muito mais adiantados. Isto tudo não só já foi incorporado pela humanidade como entidade, como isto deve se manifestar, assim como foi descrito, nisso que a gente chama de nova humanidade, esta mesma humanidade, num seu estágio mais evoluído. Então tudo isto é para ser vivido, para ser manifestado por esta humanidade. O que nós precisamos realmente desenvolver e o que nós precisamos de realmente ser depende da consciência do indivíduo aderir a esta parte que a sua condição humana já assumiu. Isso está pronto dentro da humanidade. Isso está pronto para ser vivido. Então isto não depende do que está acontecendo fora. Não depende do estado político do mundo. Não depende das ideologias que estão no mundo. Por isso que quem está no caminho espiritual não cuida destas coisas. Porque a manifestação da humanidade, isto que esta entidade deve manifestar, vem da própria humanidade, desta própria entidade que já assumiu todos esses pontos que precisariam ser desenvolvidos e postos em prática. Nós temos então que passar por uma grande mudança, temos que passar por uma grande transformação, que é nós estarmos buscando esta realização interior e não as tarefas fora, que se coaduna mais ou menos com a minha personalidade. Então nós temos que transcender esse estágio, nós temos que estar buscando esta realização interior, nós temos que estar buscando esta vida interior, porque é dentro da ordem desta vida interior, dentro da necessidade desta vida interior, dentro do programa estabelecido por esta vida interior, é que vêm essas tarefas, que essas tarefas nos são dadas. Então nós temos tarefas que são bem primárias, que fazem parte da nossa preparação mais grosseira. São a maioria das tarefas que a gente recebe. E nós temos que humildemente nos deixar trabalhar por essas tarefas, nos deixar viver por essas tarefas, estar realmente em contato com essas tarefas, porque elas nos trazem toda a possibilidade de nós nos libertarmos deste ego, desta parte pessoal, de tudo isto, o que nos trava para nós termos um serviço cada vez maior. O novo código genético que está sendo aplicado na consciência ou nos corpos sutis de todos aqueles que já estão num ponto de assumir estas coisas em outras etapas de uma outra forma, esse novo código genético está trazendo para nós a possibilidade de realizarmos tudo aquilo que neste código antigo que nós trouxemos até agora não era possível realizar. Porque nesse código antigo nós trazíamos certos traços ou trazíamos certas características que são incompatíveis com esta forma superior de ser humanidade e com esta forma superior de manifestar aquilo que a humanidade tem para manifestar. A agressividade é uma coisa que impede qualquer movimento de ordem superior, que impede qualquer movimento mais amplo. A hereditariedade, também que faz parte deste código, nos limita muito, Porque nem sempre a nossa hereditariedade ela é afinada, harmoniosa com aquilo que nós teríamos para manifestar. E hereditariedade, neste código genético atual, existe. A gente queira ou não queira, tem hereditariedade. E isto não afina com aquilo que nós realmente somos. Então, isto vai ser mudado, isto faz parte das transformações que o novo código vai trazer. Então, estes dois pontos, a agressividade que nós temos inconscientemente, naturalmente, e esta carga hereditária que nós trazemos automaticamente quando entramos aqui neste processo encarnatório, esses dois pontos que são muito necessários e fundamentais para a libertação do nosso ser, isto no novo código genético estará resolvido. Isto não consta do novo código genético. E esse novo código genético que está sendo implantado, e nós temos que nos abrir a ele, temos que recebê-lo, temos que estar atentos às mudanças que ele pode estar trazendo, porque se nós não nos abrirmos para essas mudanças, se nós não estivermos muito dispostos a nos transformar, este código fica implantado e não desenvolve. Ele fica implantado e fica aí aguardando o momento de, nesta vida ou numa próxima, ele poder desenvolver. O que este código traz, e que nós podemos não perceber, porque podemos não estar muito habituados a isto, por exemplo, é isso de nós estarmos estáveis em uma coisa, ou de nós estarmos com o ânimo estável. Nós não estamos acostumados com isso. Há pessoas que quando começam a não ter problemas, pessoas quando começam a estar estáveis, elas pensam que estão ficando doentes ou que estão perdendo o interesse pela vida. Quer dizer, nós não estamos habituados a ser estáveis, a estar harmonizados, harmoniosos. Nós temos sempre a necessidade de romper com essa estabilidade, com esta calma. E esses momentos de estabilização teriam que ser cultivados quando nós os sentimos. Apenas nós sentimos, não? Este efeito do novo código, que é nós irmos ficando numa certa estabilização, acompanharmos isto, observarmos isto, porque isto vem de um nível muito profundo, e a gente procurar não romper com isto. Isto não tem nada a ver com atividade externa. Nós podemos estar numa atividade externa até ampla e estarmos estáveis, e estarmos nessa tranquilidade, estarmos nesta calma. Nós temos que aprender a conciliar estas coisas, temos que aprender a viver estas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa que o novo código traz, além dessa estabilização, desta calma, é uma unidade de pensamento. Coisa também que nós não estamos muito habituados, porque a nossa mente salta de um pensamento a outro e nós nem chegamos a ter um pensamento formado sobre certas coisas. Nosso pensamento nem chega a se formar direito e já muda, e já vem outra ideia, e já interfere. Então, o nosso pensamento não chega a ser uma coisa forte, o nosso pensamento não chega a determinar certas coisas positivamente, porque nós pensamos várias coisas ao mesmo tempo, sem concluir um pensamento, sem terminar um pensamento, sem terminar o trabalho com o nosso foco de pensamento. Então, esta unidade de pensamento que começa a aparecer é como um chamado que você tem para voltar a uma reflexão. É uma espécie de atração que você sente por algo que você está pensando, algo que você está pensando de válido e que normalmente você substitui por algo de outro valor. Aqui você sente a necessidade de aprofundar aquilo, você sente a necessidade de ir a fundo naquilo. E isso você tem que atender a esta necessidade. Isto é próprio do novo código, porque é isto que vai levar você para uma intuição no futuro, quando este código estiver mais desenvolvido e mais implantado. O outro ponto delicado, que nós nos sentimos um pouco desambientados com o novo código, é o sentido de fraternidade. O sentido de fraternidade que o novo código traz não é nenhuma coisa humana, não é nenhuma preferência humana. E nós não estamos muito habituados a termos fraternidade sem que ela esteja misturada com o sentimento humano, com esse sentimento pessoal e humano. A fraternidade não é humana e nem pessoal. A fraternidade é algo da alma, porque é a alma que não se sente filha de ninguém, não se sente pai de ninguém, não se sente mãe de ninguém. A alma se sente irmã de todos. Então esta fraternidade, coisa que nós não conhecemos, porque como nós nos sentimos filhos, pais, amigos, parentes, nós não podemos sentir a fraternidade. Fraternidade está acima de tudo isto. E a fraternidade nos é passada, nos é dada pela alma, porque é na alma que nós nos sentimos todos irmãos, que nós nos sentimos todos irmanados. E quando o novo código está implantado, uma das primeiras coisas que ele começa a desenvolver e que ele começa a estimular é este sentido da fraternidade. E muitas vezes o indivíduo já está com o novo código, ele tem um sentido de fraternidade, ele tem até um exercício de fraternidade, mas é misturado com várias coisas humanas, com várias coisas afetivas, com várias coisas parentescas, com várias coisas de interesse. Isto nós teríamos que estar atentos e separarmos aquilo que nós já conhecemos e já temos como qualidade de ser fraterno, de nós procurarmos isolar isto, separar isto de todo este ingrediente humano que é colocado aí. Porque você se sentir irmão de um indivíduo, aí não vai nada de humano nisto. Se for alguma coisa de humano nisto, ele vai ficar muito sobrecarregado com essa tua fraternidade. Essa fraternidade vem da alma. Essa fraternidade vem de você se considerar como o outro, irmão do outro, mas sem nenhuma posse sobre o outro. Nenhum senso de expectativa a respeito do outro. Não adianta você querer o outro como seu irmão se você espera coisas dele. Se ele tem que agir de uma determinada forma para você continuar sentindo a mesma coisa, isto não é fraternidade. Isto é coisa de amigo, isto é coisa humana, isto é relacionamento humano. A fraternidade não espera nada do outro, e durante a fraternidade, se o outro lhe dá o sinal oposto, a fraternidade continua. A fraternidade não se abala com isto. A fraternidade não se abala com aquilo que o outro é. A fraternidade não muda por aquilo que o outro manifesta. Vocês veem como essa fraternidade é muito diferente de todos esses sentimentos humanos misturados que a gente chama de amor fraterno. Esta fraternidade, o novo código genético, estimula muito. O novo código genético não está colocando estímulo em nenhum dos nossos sentimentos humanos conhecidos. O novo código genético está desenvolvendo a nossa fraternidade, está desenvolvendo nos nossos corpos, no nosso lado consciente, esta fraternidade da alma, esta situação do eu superior, de se sentir unido independentemente do que o outro é, do que o outro faz e do que o outro manifesta. Veja como nós precisamos desse código, como precisamos que esse código desenvolva, que é para diminuir o número de guerras neste mundo e para diminuir esta situação global. Outra coisa que o novo código traz, que dentro desse código antigo nós acreditávamos que fosse impossível, é nós vivemos conscientemente nos mundos internos. Nós não podemos estar conscientemente no mundo interno e nos planos internos, agindo nos planos internos conscientemente, com este código velho que temos. Então, o novo código é este que vai desenvolver em nós esta capacidade. Este novo código, se já está depositado na nossa consciência, nós podemos ver se a nossa estabilidade, se a nossa unidade de pensamento, se o nosso sentimento de fraternidade, se essa nossa tendência, essa nossa busca pelo lado interno está muito presente. Isto quer dizer que o novo código está aí e que o novo código está sendo alimentado. Então, você preste atenção neste código, porque ele vai te apresentar, ele vai te colocar estímulos nesse sentido. E mesmo nos momentos em que você se sente mais limitado nestas coisas, você pense no novo código como uma presença dentro da sua estrutura como ser, e você vai ver essas qualidades ou estes pontos logo irem emergindo. Enfim, este novo código genético, pela experiência que se tem, é quase uma presença que nós sentimos. E ele é um código mais avançado do que este anterior, então ele funciona como uma presença. Então, muitas vezes, quando nós aderimos à transformação, quando nós nos entregamos à transformação, nós começamos a sentir uma presença. E isto não é uma presença como nós pensamos no código velho. Esta presença é a presença destas transformações em ato, que é o novo código. Muitos já sentem esta presença, mas não é uma presença humana nem espiritual como a gente possa esperar sentir ou como a gente já possa ter experimentado. Isto é uma presença de desenvolvimento, é uma presença de ampliação de consciência. Você sente uma presença fazendo isto no teu ser. Aí o código genético novo já está bastante ativo, a ponto dele ser dentro de você uma presença que você percebe. Mas é uma presença de outro tipo da presença que nós conhecemos. Então esta presença com a qual você está conectado vai estimulando todas as qualidades novas que você precisa ser para ajudar a criar esta nova humanidade, como vai te trazendo provas sutis e compatíveis com seu atual grau de consciência. A prova no campo da agressividade, a prova no campo do manejo da hereditariedade, porque você pode ter coisas hereditárias que podem ser transformadas, podem ser transmutadas, tratadas. E neste campo, o novo código também traz muitas mudanças, muitas transformações. Porque no novo código genético, a hereditariedade física não existe mais. Então, isto que nós chamamos de hereditariedade desaparece. Então, se nós quisermos nos liberar da hereditariedade que recebemos, seja ela qual for, porque não somos nós aquilo. Pode ser até melhor do que nós, mas não somos nós aquilo. Aquilo não somos nós. Então, se nós quisermos ter isto aliviado, temos que ter um novo código genético mais desenvolvido. Porque o novo código, não trazendo nada a respeito de hereditariedade física, de hereditariedade neste campo humano, então esta presença vai diluindo certos efeitos da nossa hereditariedade. A hereditariedade não pode cancelar, porque isto faz parte da formação do material do indivíduo. Mas o novo código pode mudar os efeitos disso. Eu posso ter toda a hereditariedade que me cabe e isto não me afetar tanto, ou não chegar a prejudicar aquilo que eu tenho que manifestar de interno, que eu tenho que manifestar de puro, de genuíno, e que não tem mais que estar atravessando no novo código toda esta parte hereditária que transforma tudo à maneira de outros, à maneira de antepassados, à maneira de uma linha a qual nós estamos inseridos por força de certas leis materiais. Então, o novo código genético é a libertação de tudo isto. Então, nós vivemos um momento de transição muito importante e vamos procurar sentir esta presença, considerar esta presença como real, porque isto é muito importante como colaboração ao nosso eu interno, porque esta presença, este novo código, foi colocado aí não só com a autorização da nossa mônada, mas foi colocado aí com a colaboração da mônada. É como se a mônada, como se o espírito, já estivesse nos trabalhando de outra maneira quando nós estamos no novo código e quando nós já estamos desenvolvendo este novo código. Mas, enfim, a gente teria que ter a disposição de não ficar confirmando as qualidades antigas, mas usando as qualidades antigas, se elas ainda servirem, mas a gente está realmente buscando as novas qualidades, as novas formas de ser, as novas formas de sentir, as novas formas de pensar e principalmente as novas formas de servir. Como se disse, que é não nos misturarmos com o serviço que fazemos, com o serviço que é para ser prestado. Porque o serviço é ser prestado pela alma e não pela mistura daquilo que nós temos nos corpos. Isto teria que estar bem reduzido para que a humanidade pudesse usufruir mais desse serviço. Porque nós somos seres muito ricos, nós somos seres muito completos internamente. Esta presença do novo código, isto é uma riqueza que se soma à nossa riqueza interior, que se soma ao nosso eu interior, à nossa mônada, ao nosso espírito, aos nossos núcleos melhores. Mas esse novo código é uma riqueza, é uma presença. E que quando nós desenvolvermos estas coisas novas, ele se faz cada vez mais presente. E essas qualidades, essas novas coisas vão desenvolvendo. E isto vai permitindo que o eu interno, que o espírito vá seguindo o destino dele, que é os planos internos, que é viver, funcionar, servir nos planos internos, no lado interior da vida. O novo código genético aqui é muito importante, porque vai liberar todos os nossos núcleos internos para fazerem a vida interior. Porque esse novo código traz para a personalidade, traz para os corpos, traz para a consciência humana, muita ampliação. E a alma, o espírito, vão estar desenvolvendo outras coisas bem mais livremente. Este novo código é realmente um grande companheiro para aqueles que estão fazendo esta transição. E esta transição fica muito amenizada, mais simplificada, se este novo código tiver a possibilidade de desenvolver. Mas para isso nós temos que ter esses pontos na nossa consciência bem presentes. E depois, isso tem uma repercussão, porque se o novo código começa a se expandir, se o lado consciente corresponde à dificuldade dos corpos, porque um corpo pode, a uma certa altura, apresentar certa dificuldade. Então, a dificuldade dos corpos é, por lei, tratada, resolvida, ajustada pelas naves laboratório, pelos irmãos do espaço que estão aqui acompanhando o desenvolvimento deste novo código nos seres. Então, qualquer resistência que possa haver num corpo, em parte de um corpo, para que esse novo código possa se expressar, se expandir, dentro da lei, é possível a intervenção de uma nave laboratório nesse corpo. Não no livre-arbítrio do indivíduo, não na consciência do indivíduo, mas no corpo, que precisa daquele ajuste para isto tudo desenvolver. Esses irmãos estão aí para isto.